Bom dia a todas, a todos. Obrigado por estarem aqui na primeira reunião ordinária do SEC, Comitê de Ciência e Cultura, dando as boas-vindas aos colegas novos, discentes de graduação e pós-graduação, que é discente. De novo, são só eles, né? Por enquanto. Então, bem-vinda, bem-vindo e entre vossos suplentes aí, desde a última gestão, vocês têm participado de forma bastante ativa, assim, da última chapa de representantes, né? E têm colaborado de uma forma bem legal. A gente fica feliz de novo poder contar com a representação de vocês para que todos estejam representados aqui, né? Começar com informes. E também tem de novo a apresentação da próxima, a professora Sônia. Deve estar chegando por aí da PROAP. Tem a Mara da PROAP, mas ela é representante de TA, né? E os pró-reitores devem estar possivelmente chegando por aqui, que são os membros novos nesse momento do SEC, e deve ter em breve ainda, vai ser tratado a indicação do segundo representante da comunidade externa, que está também em processo agora de substituição, né? Eu queria começar só fazendo uma breve contextualização, né? Quem acompanha o SEC já há mais tempo sabe que eu me despedi o ano passado, né? Porque no contexto da eleição de novo reitor e de substituição, quando nós fizemos a última reunião no ano passado, já estava definido, né, quem seriam os próximos pró-reitores da área, né, e indicação que continua mantida pelo reitor eleito, né, do professor Leonardo Stalho como pró-reitor e o professor Regulino Albrecht como pró-reitor adjunto, né. Como está demorando a nomeação por parte do Ministério da Educação, da Presidência da República, o que, não sei se felizmente ou infelizmente, não é um caso isolado da UFABC, outras universidades também estão passando por esse atraso na indicação dos representantes eleitos. Houve um acordo entre o reitor que está finalizando o mandato, o professor Klaus, e o reitor eleito, o professor Dácio, para que a substituição das equipes fosse ocorrendo de forma paulatina, né? Então, desse modo, também introduzo aqui o professor Rebonir já na condição de pró-reitor adjunto, ele já assumiu nessa condição, né? E a gente espera que em breve aconteça outra substituição, né? De modo que hoje o professor Leonardo está aqui como representante da PROGRADE, que ele já ocupava, né? Inclusive, já adianto que eu vou começar a conduzir a reunião com assuntos que se referiram ali ao ano passado, né, com o rabicho que ficou de 2017, e na sequência também eu vou para um outro compromisso, o professor Evanir, juntamente com o professor Léo, vão tocar o conjunto do prestacional também. Tá? Só para contextualizar, eu sei que nesse momento de transição, de demora, gera-se ali muita informação não oficial de corredor, às vezes o pessoal tem um alarmismo exagerado, né? E, enfim, se a gente fica com uma informação oficial transmitida e que a gente espera que seja que a solução disso tudo seja encaminhada brevemente pelo menos.
Bom dia a todos. Eu estou aqui na qualidade de representante mercado, né? E também o predador vai ter, né? Já que hoje a gente está no alto da reunião, a exceção da resposta agora. E então, na verdade, como eu ainda não estou na questão do EF, na verdade, é só professor Ivanildo. Agora que o professor Daniel saiu, eu vou auxiliar. Só auxiliar.
Eu já vou oferecer a palavra dos conselheiros e conselheiras também, inclusive dos novos e quem tiver seus informes. Antes, só vou justamente informar que está começando a segunda semana das mulheres do ABC, né, do evento organizado pelas entidades representativas da universidade, com o apoio da PROAP, a maior parte da programação em conjunto com a PROAP. Né, primeira atividade que é hoje às 17 horas, em São Bernardo, e a semana toda com atividades espalhadas por aí. Então, ao divulgar o evento, fazer também uma deferência especial a essa data, que é a data de uma semana de comemoração, mas também de luta, de conquista, de lembrar, né, de tudo que a gente ainda tem que superar de desigualdade no país. Apenas essa menção rápida. Não tem outros informes, né? Da sua reitoria, pergunto aos conselheiros, conselheiros que têm forma de fazer, aos novos que quiserem também dar uma palavra de saudação, que é vontade. Dali.
Bom dia.
Bom dia.
Alegria estar aqui com vocês, foi mesmo. Seguindo a minha intenção de trazer do lado de fora para o lado de dentro, eu gostaria de trazer aqui mais um daqueles momentos críticos na área da cultura. Estamos em iminência de perder um espaço importante cultural que é a Pinacoteca de São Bernardo. Na semana passada, eu disse, apesar de oficialmente questionado pelos jornais do prefeito São Bernardo não confirmar, mas há provas, mais do que trabalho, porque a intenção é deixar um espaço que é único no ABC. A Pinacoteca foi uma conquista de anos de luta. Pessoas chamadas novamente de Carforte, que foi finindo uma cerca fabulosa de 1.500 obras e ele ocupou um espaço que era um antigo fórum de São Bernardo, que foi todo adaptado com salas para oficinas. Eles querem levar os municípios do gabinete da Secretaria de Cultura para aquele espaço e deixar apenas uma sala expositiva lá. É uma perda imensa, né, em termos de cultura. É a única pinacoteca equipada em todas as sete cidades. E houve um ato na semana passada muito significativo na abertura de uma exposição, com mais de uma centena de pessoas que foram manifestadas e pedir para que aquele espaço seja preservado. Há uma petição pública. Um abaixo assinado com a pasta, que eu tenho muita assinatura. Eu queria deixar registrado isso porque é interessante que, no ano passado, eu trouxe uma denúncia aqui de outra luta da comunidade pela pasta do sal lá em Ribeirão. E nós treinamos essa batalha. A gente pega muito, mas algumas a gente ganha. No mesmo dia do ato em São Bernardo, sai o jornal que foi aprovada a inclusão daquele espaço lá em Terapis, da Fábrica do Sal, como patrimônio público estadual. Então foi uma luta de pressão mesmo na sociedade, porque aquilo já estava cortado para virar um shopping center e a gente conseguiu reverter esse processo. A comunidade está unida, já vai ter uma nova reunião estratégica para desmontar as próximas ações. Mas é um momento grave de perda completamente sem argumentação que a gente possa aceitar uma coisa semelhante. Seria uma grande perda se vocês deixarem de estar com nada que essa luta está acontecendo nesse momento. A gente não é apenas região estava presente.
A gente está acompanhando, inclusive porque pela nossa divisão de cultura, a gente desenvolveu uma parceria importante com a Pinacoteca já acho que há 2 anos, né? E ganhou muita ênfase no ano passado, inclusive auxiliando a captação de recursos estadual, justamente para equipá-la para ser uma Pinacoteca. Acho que a gente pode. Eu não estava sabendo da baixa assinar, acho que a gente pode. Provavelmente não acompanhei, a gente pode ajudar na divulgação disso. Não sei se o Gabi quer falar alguma coisa.
Eu queria perguntar anteriormente, de maneira formal, né? Só posso complementar a fala ainda no sentido que eu acho que a universidade não comenta deveria se manifestar oficialmente. Não só por ter já cortado recursos, mas por ter um carteiro estratégico da região. Eu sei que nós estamos em um contexto político delicado, que impede manifestações mais visíveis, mas em algum momento penso que a universidade deve se manifestar com esse discurso, que não é só da Pinacoteca.
Acho que a gente tem, pode sim estabelecer em conjunto qual a melhor forma dessa manifestação. É uma questão, que são coisas delicadas aí, mas acho que tem que tratar de forma transparente. É uma questão que é assim. Aparentemente, em diversos processos, a Prefeitura de São Bernardo está favorecendo ações que vão de encontro às posições da UFABC e não ao encontro da. Em alguns momentos, aparece que há de fato uma postura de enfrentamento que não interessa ao UFABC, não interessa à região, e a gente tem. Como de costume, interesse em estabelecer parcerias com todas as prefeituras, inclusive independente de qual seja a agremiação partidária que esteja no comando. Até o momento a gente não encontrou essa interrupção especificamente na Prefeitura de São Bernardo. Então, o nosso temor é que uma manifestação da UFABC contrária a isso impulsione a ação. Então, acho que só para deixar de forma transparente. O porquê que a gente ainda não fez essa manifestação mais formal, quando a gente entender que isso pode ajudar, certamente, faremos, e que não impede também da gente ajudar na captação de assinaturas, na divulgação, e fazer uma divulgação ativa e positiva da importância da Pinacoteca. Obrigado, Dalila e Gabriela, pelas considerações. Outras conselheiras, conselheiros? Pastor?
Thank you.
que é como, né, que o SEC, essas decisões também podem olhar melhor para a própria dança musical, né, não que ela seja sustentável, mas é, para fazer essas relações. Por fim, diz respeito aos educados, ao pai, ao pai, no sentido de é, cursos e projetos relacionados à própria vida, né? Então, é, o meu foco inicialmente é isso. Obrigada.
Tatiana, aprovado, chegou.
Bom, bom dia. Queria falar um pouco do sentido da fala da Sônia, então, eu sou uma pessoa da sua afirmativa. Não sei se eu me falo com a sua afirmativa. E eu sou a professora Cátia, que é a professora. Eu acho que a versão como se você. Desejáveis na universidade, então eu vejo diretas e indiretas relações entre a família de cultura e a UFLAC. Eu, em 2009, já fui um conselho chamado FEL, quando eu entrei na UFC, há muito tempo atrás. Então, já tenho um carinho por meio do indicado na época, não era meu direito de ser UFC. Então, acho que vai ser muito prazeroso estar aqui e compartilhando com vocês a.
Obrigado. Algum outro informe de conselheiros? Só registrar que é muito legal ver é, 3/4 do conselho feminino. Dos presentes, né? Muito legal isso na universidade. E para os colegas novos, assim, que estão acostumados com a dinâmica do consumo e do conserto da CG, o SEC costuma ter uma dinâmica que é assim, mais informal, é, mais colaborativa. Há momentos de divergência de opinião, de embate, e quando precisa, a gente acaba, é, entre aspas, formalizando um pouco mais, né, os procedimentos. Mas, é, enquanto a dinâmica permite, a gente vai deixando as conversas correrem de forma mais informal, mais solta, e a experiência tem mostrado que assim as construções têm sido mais proveitosas e a reunião mais prazerosa do que a de aquelas reuniões muito pesadas. Bom, passando para a nossa orcar, e também uma sobretudo para os novos, né, e novos, a gente não trabalha usualmente com a divisão de expediente e ordem do dia que a maioria dos conselhos da universidade trabalha, né? Como a gente costuma, na maioria das vezes, decidir por consenso, construir consenso na reunião, a gente coloca todos os assuntos já na ordem do dia. Quando precisa, a gente segura ele na ordem do dia por mais uma sessão. Mas quando o assunto está maduro o suficiente, a gente já delibera e assim também evita aquelas pautas muito maçantes. Então a gente passa para a ordem do dia. O primeiro ponto é a aprovação da ata anterior, ata da 5ª sessão ordinária do ano passado. Como de costume, assim, não é necessário apontar erros de digitação, de grafia. Se tiver alguma coisa nesse sentido, pode mandar diretamente para o e-mail do gabinete da PROEC, né? Pergunto se alguém tem alguma ressalva, ata, alguma correção, alteração que seja necessária. Podemos considerá-la aprovada. Uma manifestação em contrário. Alguém quer registrar a abstenção? Já que algumas pessoas não estão. Aprovado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenções. Acho que todos por ausência, né? O segundo ponto, que são ações estratégicas aprovadas no ano passado. E aí eu quero só rememorar, o Silas vai fazer uma apresentaçãozinha sobre isso, mas queria só rememorar, né? A gente tem trabalhado bastante na implantação do sistema acadêmico novo, né, o CIDA, na PROEC, de modo que hoje a grande maioria dos nossos processos estão já operando por meio do CIDA, né? E isso gera a necessidade de que, para cada ação de extensão de cultura que seja registrada, a gente tenha um documento originário, um documento básico. Qual é o marco regulatório que permite que essa ação se realize, né? No ano passado, então, este comitê aprovou uma resolução, ou eu fiz uma portaria, uma resolução autorizando o pró-reitor, o pró-reitor adjunto, a criarem ações, que são ações chamadas, que a gente chamou ações estratégicas, né? Como o FABC para todos, como o Congresso de Extensão, quer dizer, são ações emanadas da própria pró-reitoria e não ações propostas por membros da comunidade, né? E estabeleceu ali um teto de orçamento, evidentemente, que pode ser usado para essas ações, para que ficasse preservada a maior parte do orçamento para as ações dos editais, etc. Né? Acontece que, no fluxo ali do ano passado, a gente não se deu conta de submeter a esse comitê as ações estratégicas do ano passado. A gente regulamentou que criou essa categoria, ações estratégicas, mas no fluxo do ano, isso foi feito já com o ano avançado, e a gente não apresentou para o comitê quais foram as ações estratégicas do ano passado. Então a gente quer, ao mesmo tempo, corrigir isso, apresentando e submetendo a vocês as decisões do ano passado, se for o caso, vocês podem puxar minha orelha por não ter feito isso antes, e já aproveitar e apresentar as ações estratégicas previstas para esse ano, assim a gente limpa a pauta. Então isso para contextualizar, e aí o Silas então vai fazer a apresentação das ações de 2017.
Esse é o texto. Bom dia a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a resolução número 08 de abril de 2017. Muito dessa correção que nós estamos fazendo é porque algumas ações já estavam em curso quando a resolução foi aprovada. Então a gente acabou perdendo os tempos em que a gente está corrigindo hoje, inclusive para esse ano de 2018. Então, são aquelas ações que traz extensionistas de caráter estratégico instituídas e coordenadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Significa que pode ter alguma coordenação, mas a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem um papel mais protagonista, né, nessas ações. Por que estamos trazendo aqui? Porque compete ao SEC, né, a apreciação e a avaliação dessas ações de extensão e cultura, que trata essa resolução. E a PROEC solicita ao SEC a renovação das ações extensionistas e culturais. Então, aqui o artigo 3º fala daquela que nós já fizemos, que nós vamos trazer hoje, em 2017. O artigo 4º, aqui nós vamos apresentar logo em seguida, as ações para 2018. Aqui tem uma limitação orçamentária para essas ações. Elas não podem comprometer menos que 10% e nem mais do que 40% do orçamento esperado, né, do orçamento calculado para a realização das ações, né, para toda a pró-reitoria. Então, essas são as 4 ações que estão dentro de um só ato decisório, né, que é o documento que será apreciado, né, será avaliado para aprovação. A primeira é a ação número 1 do plano de cultura da UFABC, a digitalização do acervo do Centro Cultural Farrado, coordenação da Gabriela, aqui, representante suplente, né, da PROE, foi realizada de agosto a dezembro de 2017. Você fica pelo menos.
E foi aprovada com a PAC?
Sim.
Realizada em parceria com o Espaço Farrado, dirigido pela Dalila, há quantos anos?
26 anos. Só uma coisa, esse ano ela não entra no PJ057, Casa da Matemática, todas essas têm código porque elas podem ser consultadas em si, tá? Então, elas foram disponibilizadas, inclusive, para os conselheiros. Casa da Matemática, espaço, né, que nós tivemos no Gran Plaza Shopping. Um projeto de agosto, também a dezembro de 2017, coordenado pela Maria Isabel de Coyle. PJ058 foi a execução do Plano Regional de Cultura do ABC, coordenado pelo professor Lúcio Bittencourt, também em parceria, né?
Parceria com o consórcio.
Legal.
Na verdade, a Casa da Matemática também foi uma parceria, né, com o Grandiosa Shopping. Na verdade, a universidade entrou basicamente como bolsista, né, e todo o custo que a gente teve para montagem e manutenção do espaço foi do parceiro SEC.
próximo slide também vai trazer alguns detalhes sobre o orçamento. E o último foi o FPC para Todos 2017, a portaria, né, PROEC 04, que instituiu a comissão organizadora desse evento. Tem a organização aí bem longa, de fevereiro a outubro, né, até após o evento, a coordenação do professor Daniel.
Pode passar um pouco de realização da PROEC.
Então aqui dá uma ideia de quanto foi gasto, né, para a gente também ter noção da porcentagem. Ação do plano de cultura teve 7 mil de custeio e mais 1.600 de bolsa. A Casa da Matemática, 576,60 de custeio e 8 mil de bolsa. O Plano Regional de Cultura da ABC não teve valor de custeio e 1.600 de bolsa. O FABC para Todos teve esse valor de R$ 113.493,94, só que ele é um valor de um cômputo geral da universidade, que é da ata de eventos, né, R$ 60.598 da ata de eventos e R$ 52.000 da ata de transporte. Né, nós trazemos os alunos de escolas públicas da região para conhecer a universidade. Então, esse valor aqui, esse macrovalor, ele saiu de um cômputo geral que não é do orçamento específico da PROEC. Tá? E 2.400 de bolsa, nós tivemos alguns bolsistas também ajudando na cabeça para todos. Então a soma aqui dá 12 mil, porque soma essa primeira coluna, porque diz respeito ao orçamento da PROEC, e o valor de bolsa é R$ 13.600. Acho que aqui terminam. 2017. Isso, pode voltar.
A gente vai discutir, como está separado na pauta, né, a gente vai discutir de 2017, ver se, na verdade, perguntar se vocês têm alguma dúvida, querem alguma informação adicional, algum esclarecimento, para que a gente possa estar convencido de que esse valor foi agendado, e aí a gente passa, então, para o planejamento do que vai ser executado agora em 2018. Então, quanto a essas quatro ações, pergunto se tem dúvidas, questões, querem esclarecimentos adicionais. Isso vale, inclusive, para esclarecimento sobre sigla, alguma coisa que não entendeu, que precisa de uma meditação. Exato. Exatamente.
E aí, isso começou uma resolução da PREC, a partir do ano passado para cá.
Desde uma resolução deste comitê, na verdade, assim, já existiam esses eventos. Por exemplo, o FABC para Todos já está em 2011, antes, né? Então, só que não tinha um marco regulatório que estabelecesse qual é o mínimo e qual é o máximo do orçamento anual da PROEC que pode ser gasto com essas ações. O que a gente fez aqui nesse comitê ano passado foi criar alguma regulamentação para isso.
E aí, as ações
estratégicas também é o comitê que decide. Isso,
exatamente.
Estabeleceu na resolução o mínimo e o máximo, pensando assim, a gente nunca sabe quem vai ser o gestor da proretoria daqui a 10 ou 15 anos. Né? Bem que a resolução pode mudar, mas aí tem que convencer todo mundo nesse conceito para mudar. Então, nesse caso, a gente estabeleceu, olha, tem que ter um mínimo para ações, por exemplo, um evento como a FABC para Todos ou o Congresso de Extensão. Não dá para deixar de realizar essas ações. Se não realizar, se não chegar a 10% do orçamento, a gente está descumprindo. Né? Por outro lado, tem que ter um teto, senão a gente esvazia os editais. Né? Uma ação muito grande e importante, que é a ação estratégica, que não está aqui porque foi aprovada anteriormente, é a escola preparatória. Então, por isso que aumenta boa parte desses 40% acaba usado pelo programa de escola preparatória. Orações, depois eu volto. Exatamente, não sai do orçamento da PROEC.
Só
você depois você não consegue entrar.
É, na verdade, assim, eram ações que eram aprovadas em separado, né? A gente trazia ações aos pouquinhos ao comitê, e às vezes, para não perder o controle de quanto gastamos em cada uma dessas ações separadamente, a resolução foi criada, né? Para a gente apresentar ao comitê e o ideal, na verdade, é apresentar em bloco, que é o que nós vamos fazer agora. É, ações como a EP e o Coro, né, que vão ser apresentadas como ações estratégicas 2018, também foram apresentadas separadamente ano passado, né, e foram aprovadas por esse comitê separadamente. Então, só esclarecendo, nós estamos organizando, né, a casa agora.
Só uma dúvida, do ponto de vista de procedimentos que se fazem, se é mais fácil trabalhar com recursos estratégicos?
Não, é diferente. A questão é que, por vezes, nos editais, algum campo fica descoberto, alguma área que a gente considera importante tem pouca representatividade, e aí então é uma ação nossa de perceber esses hiatos, dizer, olha, vamos propor uma ação neste campo, porque no edital deste ano ninguém propôs. É mais nesse sentido. No ano fiscal. Então, por exemplo, uma contratação do regente, que seja um caso que interessa ao seu projeto, mesmo que fosse assim, não conseguiria ter isso já em janeiro. Né? No limite, a gente conseguiria antecipar um pouco bolsistas. Isso a gente conseguia, no caso da escola preparatória, quando o orçamento estava pronto do ano inteiro. Agora começa um pouco para frente porque o orçamento está cortado. Né? Mas a compra de contratações faria pouca diferença. Tudo bem? Alguma dúvida ou ressalva quanto a esse quadro? Eu só queria destacar, como informação, dois pontos. Sim, evidentemente que a gente considera todas essas ações importantes, por isso nós tomamos uma estratégia, mas a primeira ação, que é o plano de cultura, o primeiro item do plano de cultura, eu queria recuperar a memória de quem está aqui há bastante tempo e informar a quem está chegando agora, que é assim, a gente aprovou o plano de cultura da UFABC, devia ser em 2015, 2014, para concorrer a um edital do Ministério da Cultura, que era o Mais Cultura nas Universidades, que o INPE depois nunca financiou. Ela selecionou, contemplou alguma, a gente acha que era o primeiro da lista de espera, ou um dos primeiros, e o INPE acabou não repassando a verba nem para os contemplados. Né? E aí, isso estava, de certa maneira, na gaveta desde o final de 2014, começo de 2015, e a gente achou importante a gente começar a executar esse plano de cultura, ainda que num outro ritmo, né, e regrado pelos recursos próprios. Então, acho que foi um passo importante, assim, em começar uma execução efetiva daquele plano de cultura, que foi um plano elaborado com diálogo com toda a comunidade, com os polos de cultura da região. Foi um projeto, um plano elaborado de maneira muito capilarizada na região. Né? E o segundo, a Casa da Matemática, que além de reforçar uma das dimensões que tiveram ênfase nessa gestão que está terminando, que é a divulgação científica, que permitiu a gente concretizar a primeira parceria efetiva com o Shopping, que é nosso vizinho, e que, de certa maneira, tem interesse estratégico deles em levar a universidade para lá, inclusive com possibilidade de aporte de recursos para isso. Né? Que foi o que aconteceu exatamente. A gente financiou os bolsistas, mas toda a infraestrutura adicional foi paga pelo Shopping porque eles querem agregar a marca da UFABC à marca do Shopping, né? E para isso eles podem investir, né? Menos recursos em dinheiro, mais materiais, infraestrutura, esse tipo de coisa. E a partir dessa ação, outras parcerias já começam a ser elaboradas, inclusive algo que ganha força novamente, que é que o shopping construa uma passarela ligando o shopping ao espaço do bloco anexo, do outro lado da linha do estado, né? O que a gente entende que vai ser benéfico para a comunidade, inclusive em termos de segurança, a gente sabe que é uma região ali mais complicada. Então, a partir do sucesso dessa ação, já houve no início desse ano uma reunião da reitoria eleita com a superintendência do shopping, e o shopping reafirmou que já vai começar a elaborar o plano, o projeto executivo para a construção da parte deles na passarela. São ações estratégicas porque elas têm, de fato, algumas consequências mais longas. Bom, estudo dito, não tendo mais ressalvas, pergunto se a gente pode considerar aprovada esse ato decisório, né, que reconhece a aprovação dessas ações estratégicas 2017. Manifestação de contrário, alguma abstenção. Então fica aprovado. E aí a gente passa então para a discussão das ações estratégicas que serão desenvolvidas ao longo desse ano, evidentemente então com uma possibilidade de sugestões, de incorporações, de alterações feitas aqui por esse comitê, mas eu vou pedir licença para me retirar da reunião, né? Seja porque eu tenho uma outra agenda, mas também porque são ações que dirão respeito a uma gestão que eu já não seria o pró-reitor, né? E aí o professor Evonir vai conduzir os trabalhos, e o professor Léo pode, como membro do conselho ainda, vir auxiliar. Né? Obrigado a vocês, bom trabalho.
Receberam por e-mail todos esses projetos de ações, né, para 2018, e com uma correção, né, que foi feita especificamente no primeiro, que é o da escola preparatória da UFABC. A gente estava com um valor antes de custeio de 16 mil e alguma coisa, que estavam como diárias e passagens. Né, nós conversamos com a coordenação. era um valor de diária de passagens que não estava muito condizente, né, com o nosso próprio orçamento de diária de passagens total da pró-reitoria, e entendendo que eram para alunos, né, foi convertido em auxílio eventual, que é uma modalidade também de financiamento para as ações, né, para as ações digital e também aqui nas ações estratégicas. Então, o que nós tínhamos de aqui 13.030 de diárias de passagens foi convertido em 10 auxílios eventuais de R$1.000. Então, ficou em R$10.000 e foi mantido o material de consumo de R$3.502,88. Então, que dá um total de R$3.502,88, né, vocês receberam a nova versão. A bolsa, né, o valor de bolsa da escola preparatória, são 8 bolsas para coordenadores por 11 meses, né, de R$800 a bolsa, R$70.400. Mais 43 bolsas para professores por 7 meses. Bolsa de R$400, aqui totaliza R$120.400. Aqui R$190.000 no valor da bolsa. R$207.332, o que corresponde a 22,7% do orçamento esperado da Proef para ano que vem, para esse ano, 2018, que é de R$900.000, tá? O orçamento total. O coro da UFBC, o valor de custeio, R$30.000. Referente ao pagamento do regente, aqui não, esqueci de colocar na apresentação, não está incluso o aporte recebido do SEX para o projeto e do CCNH, de 4.000 e o SEX. Certo. Então aqui está o que diz respeito somente ao orçamento PROEC. Tá? Temos 12 mil de pagamento de 3 bolsistas por 10 meses, o que totaliza 42 mil, 4,67% do orçamento. Conexão 2018, para esse ano, prevê custeio de R$15 mil, mais, deixa eu ver se tem alguma nele aqui, limpagiárias, coffee break, banners, outros, e R$1.200 para pagamento de bolsa, o que dá um total de R$16.200, 1,8% do orçamento pro ECA. Vai acontecer para todo 2018, eventual pagamento de ônibus, infraestrutura, incluindo tenda, né? O evento que está sendo pensado, pelo menos preliminarmente, para ser realizado em São Bernardo, né, nesse ano. Então, o que exige a montagem daquela tenda, quem já visitou em outros anos, é uma tenda externa ao bloco beta. Então, isso exige o pagamento, o investimento para essa tenda, né, que são subsídios de uso comum. Então, aqui, esses 100 mil, de novo, entram naquele cômputo geral, né? Então, ele não entra nessa soma aqui, e nem na contabilização da porcentagem ali em relação ao orçamento total da Proeca. O valor da bolsa, das bolsas, né, Proeca vai ser para todos 3.600, então, total, o que corresponde à Proeca, 3.600. A soma da porcentagem de todas essas ações previstas até agora, né, para o ano de 2018, dá 29,57%. Então, nós não, ainda temos uma gordurinha aí até os 40%. Certo?
Paulo, você queria ter alguma colocação?
Uma dúvida. O valor para cada atividade tem um teto?
Na resolução. A resolução não dá, não coloca no nenhum.
E a gente tem várias outras linhas, eu não tenho aqui.
São mais outras ações pontuais que você acaba tendo, que eu não.
é para todo o funcionamento da Coreia, não é simplesmente orçamento de financiamento de ações de extensão.
E tem o detalhe, eu vou digitar, eu vou fazer isso no ano anterior, né? Então, as ações do Parque Paulistano já foi separado, né? Prevendo o orçamento no ano seguinte, né? Um montante para a reprodução. Não dá para você fazer essa conta, porque ela coloca como é de fazer sim, porque tem que ter estimativa, que possa vir, eventualmente pode ter uma redução, você tem que adequar todos os valores. Mas sempre diante de uma previsão é importante deixar sempre uma reserva, né, para os seus interesses.
É, né, gente, eu queria acreditar, né, para a que fala que o orçamento, como a gente não tem ainda,
tem
uma previsão do próximo ano, é que não é estimado. Então, a gente fala da quintada de bolso, que o fato de ser aprovado, não significa que a gente vai ter todo o atendimento para a situação. Então,
por esse motivo que existe, inclusive, o orçamento técnico.
É sempre uma previsão, né?
É uma previsão, não quer saber, não quer dizer que a aprovação foi aprovada, a gente vai fazer tudo aprovado na integralidade, mas às vezes pode ser que a gente importe e a gente tem que importar o projeto.
Mais uma colocação, sugestão, questionamento. Podemos deliberar juntos, se vocês querem deliberar assunto por assunto. Assunto por assunto. Então a gente começa também inicialmente na deliberação do corpo, em relação ao corpo, Gabi.
Eu não posso minha palavra.
Dúvidas, algum questionamento, alguma sugestão? então. Não
é necessário. Foi enviado o
material para o corpo, né? Sim, professor. Esse projeto de formação estratégica já está contemplado no projeto do projeto de formação? Ainda não, porque está condicionado ao aumento do aporte. Porém, é algo que a gente tem um horizonte, né? Preparar melhor os candidatos para o candidato no futuro. Mas o prédio tem um piso de evento, né? Está condicionado ao aumento de suporte orçamentar, por ter mais com mais horas trabalhadas, né? Qual é o problema?
Eu tenho feito como existe ainda uma gordurinha, e isso.
Na verdade, não é uma gordurinha no orçamento da Proeco. É uma gordurinha
no limite
que a gente poderia empenhar nessas estratégias. No orçamento para o projeto está todo.
A gente está tentando segurar essa também. Tentando segurar, não, mas está tentando controlar a
relação. E a diferença, por exemplo, que essa ação, né, na questão de nós que somos indicando o povo, seja o edital com a formação especialista, independente da questão de como são as suas estratégias, isso que eu preciso entender. É que os vídeos não estão com o entendeu?
É que agora, nesse caso, a gente tem que entrar num curso contínuo. E aí ele não tem um aporte financeiro. Então tem essa questão. Ele poderia entrar por aí, porém, sem apoio financeiro.
Mas aí, eu ainda estou entendendo. O ano que vem poderia ser ação estratégica e algo de extensão dentro do curso digital. Pode ser um comitente. Por isso, está precisando de um aporte de financiamento. Faz o que retém dentro de um dos editais, além do nosso processo de 2019. Isso é possível?
Na verdade, se for um outro projeto, se for uma outra iniciativa, mesmo que seja apresentado pelo mesmo coordenador, é possível. Só que assim, o caráter estratégico ele pode ser atribuído a um projeto que foi apresentado pelos editais. Das pessoas, o bem-estar da nossa comunidade interna e da nossa comunidade externa. Né? Eu, particularmente, a minha esposa faz parte do coro já desde a criação, né? E eu vejo o quanto isso faz bem para ela, né, participar do coro. Então, na minha concepção, é também uma atividade que traz benefícios no aspecto de qualidade de vida para a comunidade interna. Então, para ajudar a sensibilizar.
Claro. Eu tenho um ponto de vista operacional. No caso da plataforma, se for transfere para esse tipo de ação, tem que ter um sistema interno, ou se você tem que ter contato com a plataforma.
mais uma colocação, pessoal? Podemos colocar uma colocação? Favoráveis, os contrários, né? As abstenções? Ok, então aprovado por unanimidade. Né? Então, segundo ponto,
escola preparatória.
A escola preparatória. Agora, por Léo, por favor.
Eu fiz uma apresentação, mas ela é rapidinha. Ela tem 4 slides, uma é capa, outra é agradecimento. Então, são 2 slides. A escola preparatória, ela já completou 8 anos de existência. Nós estamos indo para a 9ª edição desse projeto, que agora, na verdade, já se transformou em programa, mas eu nunca me adapto a falar programa, né? Só falo projeto. Então, anualmente, mais ou menos nessa época de início de março, eu apresento o relatório das atividades realizadas no ano anterior. Então, eu tenho aqui o relatório das atividades do ano 2017. Eu não vou passar o relatório todo, não vou apresentar tudo, vou apresentar apenas um resumo. E eu imprimi apenas uma cópia para que vocês pudessem dar uma olhada agora, quem tiver interesse. E eu vou pedir para a Renata encaminhar para o e-mail de todos os membros do SEC, esse mesmo relatório, inclusive, que está ali no pendrive, já pode ser feito agora de manhã para que todos tenham acesso a essas informações. Bom, nosso primeiro ano foi em 2010. Nós começamos pequenininhos, com 50 vagas, apenas 50 vagas, apenas uma turma no período vespertino. As nossas aulas começaram na Atlântica, né? Era a única atividade, quase a única atividade que acontecia na Atlântica. Tinha o pessoal da Neuro lá embaixo, tinha um CPS ali do lado, mas a gente começou lá em 2010 e tivemos resultados bastante modestos, né? Dos 50 que começaram, apenas 15 concluíram o curso, sendo uma evasão de 70%. E desses 15, 7 foram aprovados, inclusive aqui na UFABC. Né? Um desses aprovados aqui, atualmente, está fazendo mestrado no Canadá. Com o passar dos anos, a gente conseguiu... Bom, em 2011 a gente já acumulou um pouquinho de experiência, resolveu implementar mais vagas, mesmo com o mesmo apoio institucional de 3 bolsas apenas. Nós já passamos para 160 vagas, né? Eram 2 turmas de 80 alunos, uma no vespertino e uma no noturno. Nosso número de candidatos também aumentou, né? A divulgação que a gente fez sempre foi visitar as escolas aqui ao redor da universidade, e divulgação através do Facebook. Desses 160, 59 concluíram, né? Uma evasão de 63%. E 22 foram aprovados, ou seja, 37% dos concluintes foram aprovados em universidades públicas ou em universidades privadas com bolsa integral do PROUNI. Né? Essa é a nossa contagem, né? nesse sentido. 2012, então, nós tivemos um apoio massivo em relação ao número de bolsas, né? E aí eu agradeço especialmente a pessoa do professor Joel Felipe, que era o pró-reitor da PROAP, entendia naquele momento que essa ação era uma ação interessante, que poderia ter o apoio da PROAP. Então a PROAP passou para a PROEX na época, né, essa verba para essas bolsas. E aí nossos resultados começaram a ficar um pouco melhores. A nossa evasão reduziu drasticamente, né, para 35%. Nós tivemos 61 aprovações, ou seja, 52% dos nossos concluintes foram aprovados em universidades públicas E aí, aqui, em todos os anos, nós sempre temos aprovados na UFABC. É, o nosso propósito principal é trazer os alunos aqui para dentro, fazer com que eles se apropriem desse espaço e entendam que isso aqui é uma universidade pública e que está à disposição para todos. Né? Em 2013, 14, 15, 16, nós tivemos uma parceria com a Prefeitura de Mauá, onde tivemos também um aumento na quantidade de bolsas e tivemos um aumento considerável na quantidade de vagas oferecidas, passando de 180 para 320, para depois 440, 720 e 720 vagas. Com resultados similares. Em geral, nós tínhamos uma evasão menor em Santo André e uma evasão muito maior em Mauá. Especificamente por conta da dificuldade do aspecto socioeconômico dos alunos que a gente atendia lá. Né? Ao final de 2016, por motivos diversos, a parceria com a Prefeitura de Mauá foi encerrada, né? Mas mesmo assim, aqui em Santo André, a gente ainda continua recebendo alunos de Mauá. A gente atende alunos de todas as sete cidades da região do ABC, além de São Paulo. Né? Temos uma grande quantidade de alunos de São Paulo também, do Estado de São Paulo, que estudou conosco. Alguns do interior, alguns da Baixada Santista. A gente que vem de Minas Gerais, né, porque o irmão está estudando aqui, resolve vir de Minas Gerais para cá, morar com irmãos ou com parentes, para fazer a escola preparatória e depois ingressar na universidade. Atualmente, né, no ano passado, esses aqui são os resultados que eu estou apresentando no ano passado, atualmente nós temos 600 vagas. Nós tínhamos 720 vagas, porque eram quatro turmas aqui em Santo André, duas turmas à tarde, duas turmas à noite, e quatro turmas em Mauá, duas turmas à tarde, duas turmas à noite. Por conta da geometria da sala, as vagas em Mauá eram um pouquinho menores do que as vagas aqui. Né? A infraestrutura é diferente, não comportava turmas de 100 alunos. Essa ideia de fazer duas turmas em cada horário é pensando que num cenário de alta evasão há possibilidade de juntar turmas, né? Mas nem sempre isso é possível. Em Santo André, algumas turmas é possível, outras não, né? Em outras é possível, em outros não. Então, no ano passado, nós, como não iríamos mais ofertar as vagas em Mauá, nós decidimos que estava na hora de a gente atender um pedido que a comunidade já nos trazia, já há algum tempo, de ofertar essas vagas em São Bernardo do Campo. Nós começamos com duas turmas no período vespertino de São Bernardo do Campo, então são 400 vagas em Santo André, mais 200 vagas em São Bernardo do Campo. E com a parceria com a PROAP, numa parceria com a PROAP, nós oferecemos 15 vagas para alunos surdos, para aulas em Libras. Essas aulas elas aconteceram junto com uma turma aqui de Santo André, no vespertino. Então, durante a aula, um tradutor de Libras da PROAP acompanhava as aulas e fazia a tradução, né, ao mesmo tempo. Essa experiência foi extremamente rica, principalmente para uma turma. Queríamos que fosse possível em todas as turmas, mas não é possível porque para cada turma ia precisar de um tradutor. Então, não temos recursos para isso. Mas foi extremamente rica para a nossa equipe, foi extremamente rica para os nossos alunos que estavam ali naquela turma. Eles passaram a conviver com alunos surdos. Muitos deles não tinham acesso. Não foi aprendido. A gente começou com uns 12 e aí foi diminuindo e no final, acho que um ou dois chegaram ao final do curso. Mas assim, eles se sentem muito pouco à vontade, porque acho que tem uma deficiência muito grande. Eles estão começando a trabalhar também, de forma que eles entendam que não é só eles. Os demais também estão na mesma situação, só que isso não era uma coisa discutida. Então isso é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar já desde o início agora. Nessa nova proposta.
Tem uma questão também de terem que ir para o mercado de trabalho. Vários deles desistiram porque tiveram que trabalhar e, como era um período da tarde, a gente não tinha conta de como ter a noite, então eles acabaram indo junto com os outros.
Outra coisa importante é a evolução do número de de inscritos no processo seletivo da escola preparatória. Nós tínhamos 266 no primeiro processo seletivo, que tinha apenas 50 vagas, e foram aumentando aqui 678, 1027, 2039 vagas, 2000 e poucas vagas inscritos. Aqui a gente já pulou para 3.500 inscritos e aqui a gente atingiu quase 5.000 inscritos. Esse ano aqui foi um ano que a gente foi obrigado a fazer provas, a prova de seleção aqui no campus Santo André e no campus São Bernardo do Campo. Então foi muito, muito volumoso, né, esse processo, quase 5.000 inscritos. Tivemos que mobilizar uma rede de voluntários muito grande, né? Por sorte, nós temos sempre voluntários interessados em ajudar nesse momento do processo seletivo, e que nos fez pensar também sobre o nosso processo seletivo. A gente sempre, o processo seletivo como um todo, sempre foi um ponto muito, muito importante para a gente. Foi algo que a gente sempre se questionou, né? Porque se a gente seleciona os melhores, a gente não necessariamente seleciona quem mais precisa de ajuda, certo? Então é um aspecto muito difícil de se chegar numa solução ótima, porque se a gente simplesmente for pegar quem for muito mal na prova, as pessoas, na hora que entenderem que é esse o mecanismo, elas vão agir como tal, né? E aí nada mais vai fazer sentido. Houve também num determinado momento, aqui, não sei se foi 2014 ou 2015, que, acho que foi 2015, que tentamos uma possibilidade de fazer um sorteio, classificar uma faixa na qual acreditávamos que estávamos preparados para atender, e dentre esses, fazer um sorteio. Só que aí a gente não tinha ideia de como seriam esses números, no final das contas, não houve necessidade de fazer esse sorteio, porque o número de classificados ficou dentro do esperado. Outra possibilidade é fazer sorteio, simplesmente sorteio, né? Não fazer prova nenhuma de classificação, fazer apenas sorteio entre os interessados. E aí a gente poderia se deparar com situações onde a gente teria candidatos, alunos semi-analfabetos, que poderiam ser escolhidos por sorteio e entrar, e nós não estarmos preparados, nós não termos a capacidade de atender essas pessoas. O que causaria um problema ainda maior de frustração e talvez dessa pessoa nunca mais querer voltar a buscar essa, né, alguma ajuda para continuar seus estudos. Então, é o aspecto seleção é muito delicado para a gente. Todos os anos a gente sempre pensa no que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para fazer uma seleção mais justa. Em 2016, nós tivemos uma ideia, né, em conjunto com a equipe da PROEC, de fazer dar uma bonificação baseada no índice do IDEB, né, que é o índice de desenvolvimento da educação básica, né, o valor do IDEB da escola onde o aluno estudou. Então, os alunos com o IDEB mais baixo receberam um bônus maior. Os alunos com o IDEB mais alto receberam um bônus menorzinho, certo? Por que isso? Porque as escolas onde eles estão vindo têm variações absurdas de infraestrutura e de qualidade, né? O IDEB, ele indica justamente isso, né? A qualidade daquela escola. E aí, alguém que vem de uma escola com infraestrutura muito precária acaba tendo dificuldade de concorrer com quem estuda numa ITEC, por exemplo, né? Ou uma escola boa da região, pública da região. Ah, só lembrando, todas as vagas a partir de 2012 foram exclusivas para alunos de escola pública. Antes nós fazíamos uma análise socioeconômica, mas por motivos óbvios de escala, não foi mais possível fazer, por orientação também da Procuradoria Jurídica e da PROEC, nós implementamos que fosse exclusivo para alunos de escola pública. Então, em 2016, nós utilizamos esse bônus. Então, elaboramos uma nota lá, né, uma fórmula para permitir esse bônus, e foi, de certa forma, interessante. Nós nos sentimos muito mais satisfeitos em ver que a nossa sala de aula ficou muito mais colorida e muito mais com a cara daquela população que a gente quer atingir. Exatamente. Houve, né, assim, alguns probleminhas nessa fórmula, né, porque a gente não esperava ter candidatos oriundos de uma escola pública com uma nota 1.3. Imaginávamos que a gente estaria ali na faixa de 3 a 7. Pois bem, nós temos escolas de uma escala de 0 a 10 que a nota é 1.3 aqui na nossa região. Isso é muito preocupante. Em 2017 foi um ano revolucionário na escola preparatória. Nós contamos com o apoio do professor Eduardo Guéron, que nos ajudou a propor uma fórmula de bonificação que fosse mais justa e mais clara. Então, o que ele fez? O que ele propôs? Pegar todas as notas obtidas, né, os acertos, o número de acertos obtidos pelos candidatos, e fazer uma correlação com o valor de débito. E aí, então, ele tem uma distribuição muito interessante, muito clara, de que alunos que oriundos de escolas com IDEB mais baixo, eles tiram notas mais baixas. Então, o que ele fez foi fazer essa correção. Então, trouxe todo mundo para cima. Dessa forma, todos os melhores alunos, todos os alunos mais esforçados, alunos que têm mais capacidade, independente da escola, entram na escola preparatória. E aí, novamente, a gente incluiu as pessoas que estão na periferia, as pessoas que antes talvez não tivessem acesso à escola preparatória. E outra coisa também, devido a essa quantidade gigantesca de alunos, de candidatos, nós corrigimos à mão todos esses gabaritos. Né? E aí, agora em 2017, foi um ano em que a gente começou a utilizar em parceria com o professor, Zapiroli, o sistema de correção automática de gabaritos. Né? Então, a gente digitaliza todos os gabaritos, para o PDF, né, em vários PDFs em muitas salas, e o sistema dele faz a correção, né, nos dá a planilha com os resultados. Isso ajudou absurdamente. Né. E aí, bom, 2016, nós já temos aqui o nosso resultado final concretizado, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem somente 66 registros de aprovações. Só que a gente ainda tem processos de segunda, terceira chamada, né, que ainda vão ocorrer aqui na FBC, em outras instituições, aprovações para o segundo semestre. Então, esse número aqui, ele ainda não está fechado. Importante notar que esses números que nós temos aqui é um mapeamento que a gente faz onde os nossos alunos respondem voluntariamente. Eles nos avisam que aprovaram, né, a gente tem um formulário onde eles fazem a informação de onde eles estão sendo aprovados. Então, até o momento, nós temos 66, só que esperamos que esse número aumente. Né? Tradicionalmente, esse número sempre aumenta depois de apresentado o relatório. Se vocês pegarem os relatórios anteriores, sempre tem a mesma indicação, né, que até o momento sempre vai mudando esses valores aqui. Um fator importante que foi observado é que a evasão em Santo André manteve praticamente os mesmos níveis, né, não chegou a 50% de evasão, e São Bernardo do Campo também. Né, São Bernardo do Campo, talvez por conta do ineditismo, foi um pouco maior do que Santo André. Gostaria de salientar também que até 2016, todo o nosso período letivo era de 8 meses. Em 2017, por conta de restrição orçamentária, tivemos que diminuir para 7 meses de período letivo. Certo? Além disso, nós tínhamos eles também um mês a mais, onde os nossos professores recebiam bolsa para treinamento e capacitação. A partir de 2017 não foi mais possível, então esse número, apesar de ser 42 bolsas, não são 42 bolsas ao longo do ano todo. São 42 bolsas. Perdão, está errado aqui. São 50, que são 42 bolsas de instrutores, mais 8 bolsas de coordenadores, né, gestores de atividades. Então, 50. Está errado esse número aqui. Eu coloquei só dos nossos professores. Dos coordenadores, gestores de atividades, são 11 meses. São bolsas de 11 meses. Dos demais 42 bolsistas, são bolsas por 7 meses somente. Né? espero que isso não tenha impactado negativamente no resultado final. Na evasão, aparentemente não houve impacto, mas no resultado final ainda temos que ter. Bom, novamente, os nossos objetivos continuam basicamente os mesmos: divulgar a UFABC, ajudar os alunos do ensino médio da rede pública. Para o ano de 2018, então, pretendemos contar com 50 alunos de graduação e de pós-graduação como bolsistas e cerca de 20 alunos de graduação e pós-graduação como voluntários. Aqui também, como voluntários, está aberto para servidores da UFABC que queiram ajudar de alguma forma. Então, atualmente, nós temos oferecimento de 600 vagas no mesmo formato que nós tínhamos no ano passado, 15 vagas para surdos, com uma parceria com a Proab, e tendo em vista que no final do ano passado fomos provocados em relação à reserva de vagas afirmativas para pretos, pardos e indígenas, assim como é a lei de cotas do governo federal, nós adotamos, eu não escrevi aqui, foi um lapso meu, mas nós adotamos 35% dessas vagas aqui serem destinadas exclusivamente para alunos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. Além das 600 vagas regulares que nós oferecemos, nós continuamos oferecendo as 15 vagas para surdos, e com essa provocação sobre a ação da UFABC com ações afirmativas, nós resolvemos adotar também as 6 vagas para refugiados que estão previstas para o ingresso na UFABC, na graduação da UFABC, refugiados ou solicitantes de refúgio, e que tivemos agora somente 2 inscritos, e 6 vagas para travestis e transexuais, isso que é uma demanda também da comunidade que a gente vê como muito importante para a integração, para a reintegração, muitas vezes, dessas pessoas num ambiente de convivência estudantil ou acadêmico, como é da UFABC. Bom, só para complementar, o nosso trabalho não é somente dar aulas de reforço escolar. Esse é um grande trabalho, a maior parte do nosso trabalho. Além disso, executamos também vários trabalhos de desenvolvimento de pesquisas, de elaboração. No relatório tem alguma coisa, está descrito. Mais de 2016, por exemplo, participamos do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária com a apresentação de 5 trabalhos e já estamos planejando a apresentação de mais uns 5 ou 6 trabalhos na forma de pôster e mais a oferta de 2 cursos, 2 mini cursos, um de gestão de cursinhos populares e o outro de elaboração de questões para simulados. Então, a mesma coisa que a gente usa. Ah, sim. Também está descrito no relatório, mas que eu não destaquei aqui. A gente também tem um outro evento que é realizado, começou a ser realizado no ano passado, em 2017, e se repetiu agora em 2018, chamado ET Verão, que é um evento que conta com um ciclo de palestras e atividades diversas, atividades físicas, orientações para alunos da escola preparatória, ex-alunos da escola preparatória, alunos da UFABC, participantes da comunidade externa em geral, que é aberto. Ele ocorre em 2 dias, sempre em final de dezembro, final de novembro, final de janeiro ou início de fevereiro, época de recesso escolar aqui da UFABC e da EP também. Bom, dessa forma, eu gostaria de apresentar o nosso lema, que é sonhar, educar, transformar. Porque nós temos um sonho de ver a educação sendo amplamente destinada à nossa população, e nós acreditamos que somente através da educação é possível transformar a nossa sociedade. Obrigado.
Agradeço o professor Bela pelas informações. Agora vamos lá, dúvidas, sugestões e questionamentos.
parabéns pelo projeto. Então, esse é o que vai acontecer. Deixa eu entrar aqui como moderador, Francisco Rodrigues, idealizador do projeto. E eu acho uma das ações dessa universidade, uma mais significativa ações, que vai do ponto de vista social, do ponto de vista da universidade comunitária, do ponto de vista da oportunidade de próprios alunos graduandos e pós-graduandos participarem do projeto como professores, que é uma prática que foi desenvolvida agora, principalmente olhando para mim, que é responsável. Mas eu olhei e eu acho que um dos dados que chama a minha atenção é o número de índice de evasão. É 40% da minha vida. Claro que tem várias implicações e dados que eu não tenho vocês. Mas assim, o que a IT pode pensar, e não só jogando essa responsabilidade só para a IT, mas para reduzir essa evasão. Se essa evasão se dá mais porque o aluno começa a trabalhar, ou porque ele se interessa pelo cursinho, ou se condições econômicas, né? 43% é muito. Por quê? Agora, olhando do ponto de vista do custo administrativo, né? A gente vê que o orçamento da EPM sendo reduzido por uma questão de corte orçamentário. Mas pensar que quase metade é válido é um recurso que foi meio que perdido. Não vou dizer 100%, porque o tempo que eu fico ali, algo aconteceu. Então, assim, um apontamento para o índice de evasão, que é o atual, uma situação de alta. E tem uma outra coisa que eu estou pensando, que eu
tá, só comentando, aqui, ó, nós tínhamos 200 vagas em Santo André e 240 em Mauá. Né? Nós tínhamos uma turma à noite e uma turma à tarde. Uma turma à noite e uma turma à tarde. E foi justamente pensando nesse problema da evasão que no final a gente acabava com esse número de alunos, que a gente duplicou o número de turmas sem aumentar o custo. A gente teve aqui um pequeno aumento de 4 bolsas em Mauá e 2 bolsas em Santo André, por conta de aspectos administrativos que a gente implementou, mas a infraestrutura disponibilizada foi a mesma, né? A verba disponibilizada foi basicamente a mesma, e a gente duplicou a nossa ação justamente porque a gente viu que os índices de evasão são muito difíceis de baixar em relação a isso. Né? Em conversa com outros cursinhos populares, eles têm o mesmo problema. Se é de graça, às vezes as pessoas não dão valor. Certo? Por isso que alguns cursinhos populares cobram uma taxa mínima, tem alguma coisa assim. A gente não quer nunca chegar a ter uma ação nesse sentido. Né? A gente sempre tenta utilizar estratégias que possam dar resultados positivos sem que a gente passe para algo desse tipo. Então, já foi a mudança aqui de 2014 para 2015 foi justamente pensando nisso. Né? Como que a gente pode otimizar o uso dos recursos para que a gente chegue no final com um resultado interessante. E aí, se a gente observa aqui, ó, 254 alunos concluíram o curso em Santo André. É mais do que a gente tinha no início do ano, do ano anterior. Né? 120 alunos concluíram o curso em Mauá. Né? É menos do que a gente tinha aqui, né? A gente começou com 160, aumentou para 240, porque a gente aumentou o tamanho da sala para 120, já pensando na questão da evasão. Depois a gente viu que o tamanho da sala estava atrapalhando. Mas a gente aumentou mais de 2 vezes o número de concluídos aqui. Então, assim, é uma preocupação nossa. A gente quer sempre, a gente sempre busca, e às vezes assim, ele flutua um pouco, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, né? Mas existem uma série de fatores externos a gente. E aí quando eu digo que a gente faz o nosso trabalho vai muito além do reforço escolar, é esse trabalho de projeto de vida, de autoimagem que a gente tem com esses alunos. Né? Mas às vezes são, por exemplo, alunos da ETEC, e estudo à tarde, estudo de manhã e à tarde, faz a escola preparatória à noite. E aí eles vão ter que fazer faz o médio, faz o técnico e escolhe para passar na noite. E aí chega um momento que eles precisam fazer o TCC. Não tem quanto, não tem onde, não tem espaço no horário deles, e aí eles levaram. Esse é um fator muito importante, né, da elevação.
Eu queria citar um fator que é importantíssimo, que a gente tem se preocupado, né? Então, é uma briga até interna, e externa também. Que é a questão financeira. Né? Primeiro, os meninos que fazem, os meninos que fazem, os primeiros que fazem, os primeiros que fazem, eles vêm direto e não sabem. Principalmente os que vêm direto. A questão está complicada. Né? No meio, isso supera uma família, isso supera para qualquer um. Né? O pessoal que trabalha vem à noite para jantar. Então, esse fator pega muito, é fundamental. Outro fator é a consorte. Né? Quando eles vêm fazer uma clínica, a pergunta que todos fazem, tem um fato escolar, tem que a gente tem, conseguiu até o ano passado, acho que a prefeitura de Mauá ainda não tinha. O passo lá por conta do projeto que eles existiam lá. Né? Mas eu não sei até quando eles vão manter, porque o projeto já não está lá desde o ano passado. Né? Então eu não sei se eles vão manter essa meia passagem que eles foram. Então é um fator que muitas famílias, por eles nem estão na medida, eles já tinham que falar que ia ser difícil. Porque pagar a condição, vai começar a fazer a escola, vir para casa, depois você vai ficar. Então são fatores que pesam muito, né? A questão da alimentação e do transporte. Né? Tem a questão do pessoal que faz dupla jornada e triplica com a ET, de fato chega lá para julho e eles não acreditam. Né? Eles acabam tendo que ter internado com o médico. Né? Mas eu acho que independente disso, é sempre feito, né? Como o Léo falou, é uma preocupação do pessoal da sanatória sempre agregar a qualidade, melhorar o trabalho cada vez mais para ter isso. Né? Tem como a importância da vida. Mas tem algumas situações que a gente não consegue usar na palavra e saber. Né? Mas a gente não consegue usar. Se tem alguma outra coisa para saber os 10 motivos de razão?
Não.
Ainda
não. Não, porque a gente não tem
isso. Eu suponho também essa questão. Eu acho que é mais preocupação econômica mesmo, de ser poder, porque falta nos atores aqui.
É. Na verdade, sim, sempre esteve na nossa pauta fazer isso. Né? Só que eu não sei até que ponto os alunos vão apresentar os reais motivos. Porque. Então, assim, é um assunto muito delicado, né? Porque às vezes envolve violência familiar, às vezes envolve aspecto financeiro que a pessoa não quer dizer, ou aí ela pode dizer, ah, não, deixei de me interessar. Né? Então,
questões de saúde.
Questões de saúde. Então,
várias, tem pessoas que não se terminaram, mas ainda tem que sair de uma casa de uma família mais séria que filho. Então, por mais que eu estou tentando, continuando, não se terminar, mas é uma base de anos.
Particular.
Sério também.
É especificamente só público mantido pelo Estado, pela União, né? Município, Estado ou Federal. Na qualificação do IDEB, nós temos dois pontos que são completamente distintos, que é os alunos que fizeram a EJA, né, os primeiros que fizeram a EJA, que não tem IDEB, e os alunos que fizeram a escola técnica, federal ou estadual, né, que também não tem IDEB. Porque apesar de o IDEB ser índice de desenvolvimento da educação básica, ele tem só sobre a educação fundamental. Né,
só médico.
Só médico também não tem. Então, com as escolas técnicas, o que, que a gente faz? A gente utiliza a bonificação equivalente ao maior valor de IDEB apurado, ou seja, é zero. Para quem fez EJA, a gente atribui a bonificação igual ao menor índice de IDEB apurado, ou seja, porque a gente entende que quem fez EJA já está com a situação de vulnerabilidade, não é por opção, não é por opção. Então, a gente, foram determinações que a gente, né, decisões que a gente tomou em conjunto, né, nessa construção dessa política.
Eu citei aquela hora do interior porque a gente tem
só poucos,
né?
A
maioria não tem.
Então, quando tem que ser, acho que vai ser uma coisa que é São Paulo.
A gente tem um pouco de São Paulo, mas a maioria não tem.
A gente começou, nosso primeiro ano. Foi, a gente fez a divulgação somente aqui no mundo. A gente tentou descalar, a gente não conseguiu entrar no escala, a gente fez no Américo, na Carmina, e no Américo Brasiliense e na ETEC e Rio de Pesquisa. Mas somente metade dos candidatos eram dessas escolas, a outra metade se espalhou a notícia. E aí, a partir daí, né, cada vez mais vai se espalhando. E aí, varia em todo, né, mas assim, a grande maioria é do ABC. Foi uma decisão muito, muito, muito difícil de ser tomada, porque toda a equipe, seja a coordenação, os professores ou mesmo a administrativa da PROEC, tinha plena certeza de que a ação que a gente tinha lá era muito mais social, de uma profundidade muito maior do que aqui em Santo André, né? Mas a parceria com a prefeitura não estava dando certo, simplesmente não estava dando certo. A gente tinha acordo, né, de apoio, de manutenção do espaço tudo, e eles, de segurança também, né, e eles trataram a gente com descaso, só que os resultados, né, e aí foi chegando numa situação tal que foi insustentável. Foi antes das eleições, não tem nada a ver com as eleições municipais. Foi antes da definição das eleições, a gente já comunicou ao prefeito de que não haveria mais escola preparatória.
Passado
nessa
situação?
Atualmente não há, não teve nenhum problema. Já todas as entidades que nos procuraram, né, querendo que a gente fosse lá, mas assim, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma desculpa, que a gente levasse todo o projeto lá e a gente não pernas e braços para abraçar todo mundo. E aí a gente voltou para nossas origens, né, para a nossa missão, que é trazer a população para dentro da universidade. Essa é a nossa, o nosso entendimento, o que abre possibilidade para que outras iniciativas façam o trabalho complementar. Né? A nossa iniciativa é trazer a comunidade para dentro da universidade, para que elas se apropriem da universidade, para que elas se sintam em casa. Esse é um dos pontos fundamentais das próprias propostas.
Voltando para a galera ainda, pensando que assim, os alunos, quando começam a ter, tem que procurar para tratar com uma escola de trabalho profissional do preço do governo. A própria não tem condição de conhecer o valor, porque a pedra final ela é escrita para a graduação. Mas eu acho que se tivesse uma conversa entre o A e E, do R, para que a gente possa transmitir com o R1, vocês não teriam condições. É uma verba que fica destinada das ações, como o Emílio disse aí, deixar um valor específico para
o A gente poderia faltar isso. Né? Eu acho que esse é o espaço privilegiado para que seja feita essa discussão. Né? Eu tenho interesse, eu como coordenador da escola preparatória, tenho interesse de que a PROEC pegue uma parte do seu orçamento e aplique nessa possibilidade dos alunos almoçarem ou jantarem no RU. Né? né? Mas aí é uma questão de disponibilidade orçamentária e decisão do próprio CEP. Se for uma decisão do CEP, eu vou adorar.
Porque
tem
os meios que a gente fazer o controle, a própria já tem.
E não são só
os
alunos.
A gente está falando de especialização também. Tem uma escola para fazer parte do meio. Sim, tem mais ou menos. E não fossem para todos, mas que não tenham próprio, tem bolsista, de repente não tem um orçamento que contém todos os alunos. Mas vocês conseguiram pegar aqueles que têm mais prioridade para poder fechar.
Uhum.
Sim.
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 É.
Eu acho que isso é um problema da vida.
Então,
minha avaliação não entrega a federal. E aí tem várias implicações da aplicação que a avaliação espera. Eu acho legal fazer o DEP para fazer uma modificação de pontos do resultado da aplicação seletiva. Mas já para subsídio, para alimentação, da
não
tem
que
ser. Mas o IDEB tem
que ser. Na maioria das vezes, o IDEB está colado também com a questão
da própria
própria. Não é.
Ok, pessoal, mais alguma colocação? Mais alguma observação? Então, senhor Léo,
agradeço a atenção.
Pessoal, reiterar também que das outras ações de extensionista, assim como a escola preparatória, também há uma educação significativa dos outros programas. Então, é algo que a gente tem discutido há muito tempo, desde o primeiro curso de extensão que nós propomos, até hoje a gente continua discutindo formas de segurar o nosso cursista, que não é uma coisa muito simples. Né? A gente já está tentando entender isso. Bom, pessoal. Em relação à EP, gostaria de fazer mais alguma consideração, mais alguma fala, alguma observação, podemos mover a relação. Então, contrário, se manifestem, abstenções, então, aprovado por unanimidade. Terceiro item, que é o ato decisório em relação ao conexão. Que é colocar máximas ou
círculos. Acho que é tranquilo. É só mencionar que foi instituída a portaria da comissão organizadora já desse ano, com a presidência do professor Evonir Albrecht.
O Alba Dui deixa claro, né, inicialmente, que foi o próprio grupo da PLEC também, veio com essa. Qual é o propósito disso? Aproximar a pró-reitoria dos eventos, fazendo que um dos dois pró-reitores esteja presente efetivamente, tanto na conexão quanto na cabeça de dados. Então, o objetivo é colocar um para a conexão e o outro para o EPD separador, para acompanhar de perto. Não quer dizer que os dois não estejam presentes, mas é para que cada um assuma um dos dois eventos. Isso que são os dois maiores eventos, né, envolvidos pela própria empresa.
Pode saber se para todos ainda não tem comissão instituída, mas logo mais.
Logo sai também. Até o próximo set já deve estar aí tranquilando.
São. Rapidamente mencionar a experiência, o FBC para Todos, a gente já teve bolsistas atuando nos eventos e a gente permitir para eles, para os alunos, a experiência da extensão, no contato com a comunidade externa também, enquanto parte da equipe, dos técnicos da universidade. Então, uma experiência muito interessante que a gente teve no ano passado, o FBC para Todos, uma aluna que participou da escola preparatória, que viu o FBC para todos, que participou como no ano anterior, veio como aluna, e no ano seguinte ela estava na FBC e já como bolsista desse evento. Então, para a gente foi muito gratificante ter essa participação, e a gente quer outras participações nesse sentido, né? Envolver os alunos e dar essa experiência da acessibilidade, ensino, pesquisa e extensão, para eles por meio desses eventos. Não só apresentando trabalhos, mas nos bastidores também, junto com a gente.
Eu reforçando isso, é algo que é fundamental de uma vez, principalmente quando é que você falou, a possibilidade dos alunos participarem dessas ações e como isso é importante para o projeto de vida. Né? Como o senhor falou, no próprio conexão, no próprio acontecer para todos, que eles conseguem entender melhor o que é extensão. E na EP, que eu ia comentar aqui no momento que eu acabei esquecendo, o quanto a EP tem causado transformações fantásticas, não só na vida dos alunos da EP, mas no bolsista da EP. Tá? A EP começou com um grupo de alunos de engenharia. Né? Esses meninos e meninas, vários deles estão fazendo projetos também importantes, né? Acabaram mudando, abriu um leque de possibilidades na EP. Na formação, na carreira, na vida da educação. Isso acontece com todos os bolsistas do CISTA. A figura do bolsista, ela é fundamental na todas as ações de educação.
Sim, e logo na cerimônia de docentes da UFC ou de um da IP.
Sim.
A gente espera que isso está no corpo, né? Eu acho que nossa função social, ela vem com esse propósito. Eu acho que essa é a nossa bandeira. É produzir os nossos alunos, fazer com que eles venham de consciência de nós mesmos.
E de outras ações do período.
E de outras ações, né? Então, porque nós já temos alunos centrados, principalmente os alunos de pós-graduação, que entram na universidade quando vem, ou quando começam a participar das nossas ações de extensão. E cultura.
Quando isso acontecer, como me aposentar?
Pessoal, alguma consideração em relação ao acolicitório? Conexão, podemos, contrários, abstenções, aprovado. E agora o quarto item, né, que é o ato decisório de 2018, que encheu o FBC para todos. Tá? E também é, como já foi dito, né, em relação a valores, em relação à porta, em relação à disponibilidade, que é o evento que esse ano provavelmente venha a ocorrer em São Bernardo do Campo. E inicialmente ele foi pensado com esse propósito, né, de fazer um ano em Santo André, um ano em São Bernardo, porque São Bernardo não pode ser visto como um apêndice de Santo André. Ambos, né, devem funcionar como sendo a mesma universidade. Então, com esse intuito, que foi pensado nesse formato, e a gente pensa em manter isso com esse mesmo formato. Alguma observação em relação a todos? Ok, então podemos colocar em votação. Então, contrários, abstenções, aprovado. Agora passamos então à indicação de membro da comunidade externa. Professora Raquel Quintino, com a indicação da Lima. Conselheiro da Lima.
Dentro dos muros, e nem é isso, porque eu não acho, depois
de ouvidos aqui do professor Léo, esses muros aqui deixaram de existir, isso é um motivo muito grande para a comunidade técnica. Eu acho que a Raquel cumpriria muito bem o papel de estabelecer essa ponte entre a comunidade externa e a comunidade técnica.
Todos os conselheiros receberam da carta de casa, né?
Posso comentar? Agora, a indicação da professora Raquel, que apontou aqui o SET, eu a conheço pessoalmente, ela é nossa parceira aqui na nossa estrutura. Como bem disse, a Dalila é uma militante, uma ativista, pesquisadora, pesquisa de muita importância para a região. Agregaria enormemente as instituições aqui do SET, para uma pessoa que se posiciona firmemente, claramente, com muita ênfase, né? Trabalhamos junto com o GT de Cultura do Consórcio Municipal. Pessoalmente, acho que teria um valor assim, mensurado pela situação que foi dada aqui no nosso conjunto. Isso aqui é a primeira relação.
Alguma consideração dos conselheiros? Podemos colocar a votação? Contrários? Abstenções? Aprovada. Nova conselheira, professora Raquel. Na próxima, vai estar legal. Bom, agora nós passamos para o item 5, a apreciação da minuta de revisão da resolução com 7, número 124/2011, por favor, Lídia.
Bom, bom dia, ou quase boa tarde, né? Já participar aqui 11h30. Para quem não me conhece, eu sou a Lídia, sou técnica administrativa da PROEC e estou trazendo uma demanda, vou explicar um pouquinho. Assim como a gente falou do restaurante universitário, né, a questão de se pensar o restaurante universitário para os nossos alunos da IP, nós já tivemos uma demanda para os nossos alunos da especialização. E na questão do restaurante universitário, nós conseguimos resolver a questão. Os nossos alunos de especialização já podem utilizar o restaurante. No entanto, no nosso estatuto e no nosso regimento, esses alunos estão categorizados como alunos especiais. Então, os alunos regulares no nosso estatuto são os alunos da graduação e da pós-graduação estrito senso, né? O que está acontecendo? Esses alunos, eles não podem participar dos processos seletivos de bolsa. Então, assim, já tivemos pontualmente no passado uma ou outra inscrição. Só que no passado nós tínhamos muitos alunos que faziam parte de grupos de educação à distância. Então a procura era pequena. Agora, nós estamos com um curso, aliás, nós estamos com dois cursos de Educação e Direitos Humanos e de Direitos Humanos, Diversidade e Violência. E nós recebemos instruções desses alunos para as bolsas. O que, que nós tivemos que fazer? Nós não pudemos, no momento em que recebemos, nós não pudemos deferir essas inscrições. Eu tenho até os números aqui do universo de alunos de especialização. Nós tivemos no PAE, que é o edital que está em curso agora, o PAE PAC, nós tivemos três inscrições do DHDV, que é o Direitos Humanos, Diversidade e Violência, e uma da Educação em Direitos Humanos. No PAAC, nós tivemos 5 inscrições, todos do pessoal do DHDP. E na EP, para professor, nós tivemos uma inscrição. Então, preocupados com isso, assim, nós não estamos trazendo esse assunto sem antes ter conversado. Nós tivemos uma reunião, né, com o procurador. Nós vamos nos tentar procurar saídas, e o procurador nos orientou que nós teríamos que solicitar a alteração, né, na realidade não a alteração, mas a autorização para que possamos alterar os documentos, né, que hoje trata esses alunos como alunos especiais. Um dado que diz que esses alunos são especiais porque eles não têm direito a diploma, e sim a certificação, ao certificado. No entanto, o aluno de especialização, ele vai passar por um processo seletivo, ele é graduado, ele tem que passar por um processo seletivo. O DHDP, ele teve 820 inscrições, né, Lívia? Nós tínhamos 50 vagas e ampliamos para 80, 85. Então, assim, ele passa por um processo seletivo, ele vai ficar na universidade durante aproximadamente um ano e meio, ele vai fazer um trabalho de conclusão. Então, tem um rigor, ele vai ter que assistir aula, ele tem conceito, ele tem controle de fala, tem RA, ele é um aluno. Né? Nós entendemos que o aluno especial é aquele aluno que na pós-graduação ele pega uma disciplina, ele vai, né, ele se inscreve numa disciplina antes de prestar o processo seletivo. Na graduação a gente também tem essa categoria. Os nossos alunos de extensão, que ficam um, dois meses fazendo um curso, ok, mas o aluno de especialização, ele se assemelha muito ao aluno de graduação e da pós, escrito 6. Aliás, a especialização, segundo a LDB, ela está categorizada como pós-graduação. A pós-graduação é dividida em lato e escrito 6, né? Bom, diante disso, nós temos uma resolução do CONCEP, que é a 124, que vocês perceberam, que é antiga, né, de 2010, se eu não me engano, 2011, que ela vai dar as diretrizes, né, estabelece normas, diretrizes para a concessão e cancelamento de bolsas. E o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo. Em princípio, a gente ia trazer apenas indicando nessa resolução, se você pudesse um pouquinho, indicando apenas que as bolsas poderiam ser concedidas a discentes regulares de graduação e pós-graduação lá no escrito 6. No entanto, como essa resolução era muito antiga, nós tivemos que, né, já que vamos propor, né, uma alteração dela, já adequamos ao cenário atual. Né? Eu não sei, Léo, a gente vai lendo parágrafo por parágrafo, o que vocês acham melhor. Eu tenho a que eu chamo suja também.
Mas eu acredito que possa só dar um destaque ao que foi alterado. Os conselheiros conselheiros todos receberam o documento. Então a gente já tem se apropriado e automaticamente.
Ok. Tá. Então, como nós colocamos logo no artigo 1º, nós colocamos que as bolsas de cultura e extensão, aliás, cultura era algo que não existia na resolução anterior, poderão ser concedidas a discentes regulares de graduação e de pós-graduação, lato e escrito senso da UFABC. Pode subir um pouquinho? Na anterior, a gente tinha uma definição de programa, de curso, de projeto, mas que, assim, projetos, cursos, eles são bastante similares. E eles vão se diferenciando ao longo do tempo, né? A gente vai ter ação de extensão, é algo muito diverso, né? Então, nós usamos a definição de ação de extensão e cultura a mesma que na definição de extensão a gente colocou, né? Programa e projeto. Né? A gente só fez essa diferenciação. Pode seguir um pouquinho. Bom, nos critérios, a gente já tem uma resolução, uma portaria, aliás, da PROEC, que rege as bolsas. Então, a gente foi pensando os critérios, né, dessa resolução, adequando sempre à luz do decreto da presidência e também não fazendo grandes alterações em relação à 124. Então, ser discente de graduação regularmente matriculado e cursando disciplinas, isso porque a gente tem um problema com os ingressantes, e ser discente de pós-graduação lá com o estrito senso regularmente matriculado. Pode subir. As bolsas poderão ser ofertadas exclusivamente para uma das categorias discentes, pode ser lá com discentes de pós-graduação ou graduação, quando essas forem regidas por editais externos que assim determinarem ou a critério da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nós já tivemos essa questão no PROEXT, que a gente só pode oferecer bolsa a graduandos e não pós-graduandos. Pode subir. A seleção de bolsistas sempre foi feita por meio digital. A gente só reescreveu, isso já estava na 124, a gente só deu, reescreveu, melhorou um pouco aqui o artigo. Então, no edital tem o número de bolsas, o cronograma, a documentação necessária, a forma de inscrição e outras informações. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado da PROEC. Os nossos editais, eles têm circulado dentro da universidade e já serviram, nós já fomos procurados, né, Lilian, pelo pessoal da SUGEP, inclusive, para ajudar a construir os editais. E a gente toma muito cuidado, todo ano a gente faz observações, edital é algo que a gente tenta fazer, cercar o máximo possível, mas sempre tem alguma coisinha para arrumar. No ano seguinte a gente faz sempre as adequações. As ações de cultura e extensão possuirão um coordenador responsável por efetuar a seleção e a substituição de bolsistas e a suspensão de bolsas. O processo seletivo de bolsistas será feito pelo coordenador da ação, são muitas ações, a gente está com um processo em curso agora, então não tem condição da PROEC fazer todas, então é o coordenador da ação que fica responsável. E, é claro, sempre com os critérios definidos por ele, em concordância com o decreto presidencial, que é o 7416, e os documentos internos, né? Ainda em relação a esse decreto, a concessão de bolsas a concessão de bolsas de cultura e extensão fica restrita a coordenadores docentes em efetivo exercício da UFABC. Nós temos o coordenador técnico administrativo que somente poderá selecionar discente na condição de voluntário, né?
Então, mas aí entra um problema que a gente tem uma série de ações que tem um coordenador adjunto do docente.
Sim.
Então, acho que deveria estar previsto aí. Porque tem uma série de ações que o coordenador é o técnico administrativo.
Sim, a gente prevê isso no edital, inclusive.
Então, poderia estar previsto aí, fica restrito ao coordenador ou o coordenador adjunto docente. A construção da bolsa já poderia estar previsto aí. Porque, assim, isso não é uma exceção, né? Não é algo que eventualmente
acontece. Não, acontece com bastante frequência. Podemos anotar aqui. Ok. podemos explicar um pouquinho. Cabe à PROEC a organização e formalização da concessão de bolsa dos licentes. A duração de bolsa será de até 12 meses, cabendo a prorrogação a critério da PROEC. Hoje, no PAC, nossas bolsas são de 10 meses. Mas para não engessar o documento, né, então deixamos até 12 meses com, e podemos prorrogar pensando no PROEST, em alguns editais externos, ou se no futuro, eventualmente, a gente tiver algum programa mais extenso, para a gente poder ter esse mecanismo, né, para a gente poder trabalhar.
Quem define isso é o próprio coordenador dessa missa. Eu não entendo, mas eu acho que é.
E o próprio aluno da graduação. É muito difícil de nós cercarmos que um professor não vá selecionar o seu aluno. Tem um outro lado também. A extensão, ela não está destacada do ensino e da pesquisa. Então, muitas vezes, é um aluno que está fazendo pesquisa, está fazendo IC, tudo bem, IC não dá para acumular, né? Então, ele começa a extensão, ele vai para o IC. Não pode. Ele está fazendo a extensão, ele passa no IC, ele continua como voluntário na ação. Então, e o aluno de pós está fazendo, a gente tem alguns projetos assim que me vem à mente de pronto, é até engraçado que é o Ativamente, que é um projeto que trabalha com alunos de graduação e de pós-graduação. E um dos alunos de pós-graduação é o que está envolvido com a pesquisa da Neuro. Então, é muito difícil. O ideal seria que a gente conseguisse cercar, mas é humanamente possível.
Quero uma discussão que ela trouxe, que mesmo com a disparidade do valor das bolsas de pós, né, acaba se também encontrado, a cabeça do processo de engano, e é R$400 geralmente a bolsa de educação, devido ao aporte de orçamento, escassez de bolsa do mercado, existe sim agora uma demanda maior de agentes de pós nos campos. R$400 por 6 meses, por 3 meses, ou por 9, ou por 10 meses, como pede de detalhes. Então, assim, eu digo aqui, nós precisamos nos cercar para que não ocorra esse conflito de interesse, porque na verdade ele ocorre, e é presente. Então, assim, precisamos ver tudo isso, se nós não chegarmos no veredito aqui agora, consulte novamente o procurador, na próxima reunião. A gente vê um meio para se cercar dessa situação. Porque vai o que ocorre. As bolsas estão muito concorridas, em qualquer situação. Né? Às vezes você tem duas bolsas no curso de extensão na nação, você tem 100 inscritos. Então, assim, isso não convida interesse na administração pública, e aí, certo debate, né, por exemplo, não pode convidar. Essa é a minha opinião.
Óbvio, esse exemplo que você usou, e acho que contemplando a fala, obviamente é muito provável, na verdade, que algum aluno da pós que faça pesquisa numa linha de pesquisa vá ser voluntário ou tentar ser bolsista num projeto onde ele já tem o conhecimento acadêmico e ele pode opinar no projeto que funcionaria.
Às vezes é o próprio orientando. Que vai atuar com vocês. Vai...
Exato. E isso é interessante, porque alguém com bastante propriedade acadêmica naquele assunto que vai poder contribuir na condicionista também. Mas que fique uma situação onde o orientador, numa situação de competição, ele tem alguns alunos específicos para a bolsa, ele tem alunos que são orientados por ele, e alunos que não são. E ele ter a pessoa que define para quem aquela bolsa vai, é uma situação que pode gerar conflito de interesse. Sim. E a gente acha que tem que estar atento a isso. Ou pelo menos discutir essa questão com esse conselho.
Não sei se meio termo, talvez, se o coordenador do projeto, ou quando o projeto é proposto, e ele não pode definir critérios para isso.
Thank you.
se você não prever isso, você está tendo a autonomia do proponente da ação do funcionista. E o objetivo não é o engessamento das ações, é oportunizar isso. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu entendo todas as... Nós entendemos todas as temas são importantes, mas percebam que são extremamente complexas. Então, cada caso é individual e acaba sendo diferenciado, né? Diferente.
Considerando que todo coordenador está na frente do que atendeu o tipo de médico,
quando nós somos consultados, né, por alguns, mas eu posso, qual que é o critério? Não, é do coordenador, né, o professor tem que ser pública, né, e se consultado, né, se questionado em seu processo, é importante ter os critérios estabelecidos. Como foi feita essa seleção? Porque um aluno pode se achar preferido numa seleção e ele tem essa prerrogativa de questionar o coordenador, de questionar o processo. É, os coordenadores, assim, nós avisamos, né, nas coordenações. Isso pode
acontecer. Mais alguma consideração de ponto, pessoal? Podemos trazer isso para a discussão futuramente?
Como é que procedemos aqui? Deixamos para discutir um pouco mais numa próxima reunião que a gente está apresentando o tempo hoje. Isso, né? Deixamos para discutir, deixamos isso como uma proposta para se pensar e discutir um pouco mais.
Que a gente deve discutir um pouco mais, a gente deixa isso para discutir no próximo, no certo, até amadurecer, até fazer os apontamentos também, novas sugestões e tal.
Inclusive, isso
que vocês devem discutir no próximo.
É, o conceito. Se assim aprovarmos isso, vamos mandar para o CONCEP, pensando na resolução 174. Perfeito?
124.
Não, 174, que é aquela que diz que assuntos dos comitês vão direto para a ordem do dia. Então, assim que a gente fechar, a gente vai colocar no primeiro CONCEP já na ordem do dia. Né? Então, a gente já vai fazer isso. É, só que não vai dar mais, assim, de acordo com o calendário, nós estávamos feito outro dia lá na Proex, não vai entrar no 7 de abril, não dá tempo de entrar no 7 de abril. No CONCEP, desculpa. O nosso SEC só deve ocorrer uma próxima reunião em maio, ordinária. Então, talvez isso só vá para o CONCEP lá em junho ou julho. Então a gente é só né, lembrando dos tempos.
Por isso que nós também, né, por outro lado, nós entendemos que se nós não colocarmos agora, nós consequentemente temos, sei lá, 5, 6 meses pela frente, os alunos, novamente deixamos os alunos de lado sem isso ainda descobertos. Então é uma questão bem delicada. E só que dois anos.
Tá. Considerando que a gente deixa a critério da FEC, mas não consegue conceber pronto. O curso de lado já se iniciou. Então, a introdução do conceito de agora, a partir da produção, da publicação, do boletim, e aí já pode ser incrementado as conquistas
dos próximos editais.
Os cursos já começaram,
isso.
Passam a ser considerados alunos não iniciais.
Exatamente.
Tá, eu tenho só duas
questões, mas eu vou esperar terminar. Tá bom. E tem a questão que a professora colocou também, que a Tatiana colocou, a critério da PROEC. Deixamos para o final depois a gente ver isso? Pode ser? Bom. É que dá suspeita ali na tela mesmo. Bom. Em que momentos a bolsa pode ser suspensa ou cancelada? ela fica automaticamente cancelada quando a bolsa do assistente é, quando, ou melhor, quando o discente ou a discente é efetuado trancamento de matrícula no curso ou for desligado do quadro discente. Pode sugerir? Serão canceladas as bolsas que venham a acumular bolsas de extensão ou cultura com rendimentos de bolsa com finalidades similares, RC, monitoria, as bolsas da pós-graduação, ou de outros órgãos, com, exceto as de natureza socioeconômica ou moradia. Então, se tem bolsa socioeconômica, pode ter uma bolsa de extensão. Nesse caso, se acaso for detectado que o bolsista tem uma bolsa e ele não nos avisou, embora isso, hoje o sistema tem nos dado a chance de cruzar esses dados e a gente pega isso muito fácil. Mas isso internamente, de repente ele tem uma bolsa de outro órgão, e a gente detectar isso, ele tem que ressarcir o foco público. Pode subir. O discente que incorrer em sanção disciplinar de suspensão, conforme no disposto no regimento geral, terá sua bolsa suspensa pelo período indicado na sanção. A gente já teve alguns casos, inclusive na escola preparatória, de um discente que ele foi suspenso. E aí a gente suspende só por aquele período, né? Como acontece com a graduação, a pós. O bolsista poderá encaminhar a qualquer tempo o pedido de cancelamento da bolsa. Ele também pode desistir, né? Ou porque tem outra bolsa, ou porque não se adaptou no projeto, às vezes acontece isso. As suspensões e cancelamentos deverão ser efetuados conforme a orientação da PROEC. Aí a gente deixou esse artigo porque é a questão burocrática, né? Ele manda e-mail, ele preenche o formulário, é através do sistema, é mera questão burocrática. Baixa só um pouquinho. O
coordenador também não pode ser.
Pode, mas lá em cima a gente já contemplou. O Silas fez a mesma pergunta quando ele leu. Mas tem um artigo lá em cima que diz que o coordenador ele pode a qualquer tempo. E de novo a gente reforçou que o cancelamento e suspensão é de acordo com a orientação. Bom, aí em considerações finais, caberá a este comitê, né, a indicação do montante de recursos orçamentários para pagamento de bolsas, né? Então a gente sempre vai passar por aqui a questão do pagamento, né? Do orçamento. Se a faculdade ao receber seu direito de suspender bolsas na hipótese de dotação orçamentária insuficiente ou não disponibilizada, a gente já está buscando, esse artigo não estava na 124, mas foi uma orientação da reitoria que todos os editais, todos os termos de outorga tenha isso, porque a gente vive num momento de incertezas, né? Inclusive, na 124 estava o pagamento até o quinto dia útil. A gente já teve atraso em alguns meses e a gente passou para o décimo dia útil. A gente está conseguindo cumprir ainda bem, mas tem que estar aqui, né? Fica facultado a PROEC o direito de proceder à conferência das informações prestadas, inclusive junto aos órgãos oficiais. É lógico, a gente não fica pegando pelo em ovo, né? O aluno apresenta, a gente, né, parte do princípio que ele tá, os documentos apresentados são confiáveis, a gente confere com os originais, mas eventualmente a gente pode sim fazer alguma conferência. E de novo, mediante a constatação de irregularidade, a PROEC adotará medidas legais cabíveis. Isso é natural. Aí, subindo, os casos omissos serão analisados pelo SEC e essa resolução revoga a 124. É isso. Tinha mais perguntas?
Vamos lá. Lá em cima, no terceiro ou quarto,
quando fala do número dos alunos que podem receber bolsa da pós, está só falando matriculado. E muita graduação fala matriculado e cursando disciplinas. Né? O que pode ocorrer é uma bolsa de pós, conseguir a bolsa, trancar matrícula. Pelo que está escrito aí, ele continua.
Quando tranca, suspende. Por que, que nós fizemos essa diferenciação? A graduação, o ingresso do aluno, ele faz o Enem, entra pelo SISU, faz a matrícula, ele só vai começar em maio. E esse período, muitos alunos passam em outra universidade, a própria graduação considera o aluno só a partir do momento que ele inicia. Né? E estar cursando disciplina, porque também aquele aluno que está acabando o curso, às vezes ele acabou, se matricula e larga. Então, assim, a gente tenta cercar o aluno que efetivamente está cursando disciplina na graduação. Na pós, a gente não fez isso, por quê? Tem um número limitado de disciplinas que devem ser cursadas e depois tem o tempo lá de dissertar. Então aí o aluno pode cursar.
Mas por que
nessa
época, quando o trabalho
de uma disciplina chamada elaboração de TCC? Ah, é? Essa aí a gente poderia colocar.
Elaboração de TCC, né, que é na especialização.
Então isso a gente conhece.
Então,
na pós elaboração de testes.
Na pós ele não estiver
cursando
disciplina, ele não está
na disciplina. Ah, tá. Mesmo quando ele está já na fase de
disciplina, para ele se matricular nesse período.
Tá, então a gente pode aglutinar que esses dois itens resistentes de graduação.
Pessoal.
Serviço de graduação ou pós-graduação, lá no Instituto Censo, regularmente matriculado e cursando disciplina.
A questão do a gente precisa pensar, por exemplo, a especialização, ela tem previsto a elaboração de TCC?
Tem.
Como se tem?
Não.
Então, esse é um aspecto que eu tinha visto, isso é diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque na especialização, ele mesmo elaborando o TCC ou a monografia, que depende de cada um vai da sua forma, ele pode não estar matriculado, ele está apresentando o TCC, ele está em curso.
É uma relativa, sei lá.
Ele
pega um lado, porque o estricto, como ela falou, quando eu completo 48 créditos de disciplinas, quando eu depositar a dissertação, são mais 48. Mas dentro de eu terminar a disciplina e depositar, eu estou elaborando a dissertação ou elaborando o teste. Minha matrícula está ativa. Né? E no sistema eu escolho, existe um código para elaboração de dissertação. Eu tenho que me matricular todo o processo.
Eu acho que hoje talvez, eu não sei, não conheço como é um código dessa coisa que falou. Do aluno no caso lá no censo. Então, na pós é essa forma, né? E acho que é o seguinte, os alunos geralmente têm dúvidas, não, mas tem meus pés, eu tenho que mandar que ela tem, você perde o vínculo, né? E ele do lá no censo não sei, porque eles sabem isso. Né? Então, assim, uma vez implementado o sistema, eu acho que isso vai ter que acontecer.
Mas enquanto você está, talvez ele está fechado. Então hoje a gente não tem ideia, não tem lembrar que com o sistema, na verdade, os alunos lá do censo, os antigos, que eram os CI, né? Eles postam lá ainda como matriculados, mas não vai se ter específico.
Fica
ativa a matrícula, mas não uma disciplina específica.
É, porque é diferente da.
É mais rápido, né?
E também é diferente porque ela tem início e fim. Né? Você entra naquela turma, normalmente você se matricula naquela turma e você termina naquela turma.
Sim.
Na escrito, não. Na escrito você escolhe as disciplinas e você faz a sua matrícula. A dinâmica é outra. Então tem esse.
Uma sugestão seria aglutinar conseguir fazer um parágrafo, eu já tenho um parágrafo único aqui, fazer um parágrafo primeiro, diferenciando o aluno de lato senso. O que você acha, Lívia?
Juntar
pós-graduação e estrito senso.
É, e graduação e
recordação.
Eu acho que é mais separado. O lado do nosso estudo. Fazer um artigo do lado. Porque se é diferente, precisa de um tratamento diferente.
Sim.
E como já vamos pensar na aplicabilidade das situações do problema? O aluno de lado hoje. Ele é bolsista de uma ação e ele treina. Ele treina para a matriz para o curso de lá. Por só um semestre, só com dois, um e meio.
Não sei, não tem.
Como
que
é o aluno de época, abandona, invade, ele não informa, ele continua lá no curso de extensão, acabou. Quem colocou onde esse dado vai ser cruzado, ele parar de receber a bolsa se ele não informar.
É quando tem ele lá no
outro
lado,
ele informa e aí a gente aqui. Sim, ocorre. Sim, ocorre. Questão de redação, eu acho que talvez poderia ser separado em três itens: um, graduação, dois, pós-graduação, lato senso, três, pós-graduação, estrito senso.
Cada uma tem sua peculiaridade, né? Então, a gente já separa para não haver.
No caso de trancamento, quando o administrativo faz, todo mês a gente faz a solicitação de pagamento de bolsa. No caso de trancamento, há a possibilidade da gente. É, no caso da graduação, a gente consegue. A matrícula não fica ativa.
Eu acho que a discussão vai acabar. Partilhando uma discussão maior com a gente em relação ao da Lapsense, quando a gente está na
sua.
Sim. A tem autonomia como senhor é, como você, de destinar esse aí nos nossos objetos aulas digitais e tal, né? Mas, e outras questões relacionadas ao aluno, ele poder participar da vida, e outras questões, os alunos novos secretários, uma série de coisas que eu tenho que tomar aqui. E eu acho que não faz sentido cada professoria tratar o aluno feito de acordo com o jeito diferente. Então, eu acho que talvez seja importante, mas já sabendo que na verdade tem uma discussão maior, passa até de um ano da produção.
Eu perguntei, então é que já está tendo o
certo?
Pode
ser. Considerando que a gente vai ter um pouco.
Já
na ordem do dia, eu acho que era mudança no tratamento.
Pela
mais
uma demanda,
chegando,
as coisas estão super faltadas. Nós temos dois pontos ainda. Gostaria de, pelo menos, o sexto ponto que a gente está discutindo, o sétimo que a gente pode postergar, que são as discussões em relação aos novos hospitais para ir em parte, transporte. Justamente são objetivos que discutiu para a próxima. A questão deste, eu gostaria de saber dos conselheiros em relação a fazemos a redação e encaminhamos para o conselho ou deixamos para discutir na próxima sessão do CEP para finalizar, para maturar as ideias, para observar o que ocorre, o que os conselheiros. Eu entendo. Pois não.
É.
Thank you.
Então, podemos fechar nesse artigo, definirmos três, assim, definimos graduação, escrito e nota senso. A marca.
Depois só inverte, que põe o lado primeiro, escrito por último.
Tá.
A ordem. Tudo bem? Se vocês concordam com a colocação, até o próximo item é.
No artigo 6 também, que foi aquele que eu chamei a atenção para a questão do docente, ele ser o coordenador ou o coordenador. Não, é que o parágrafo ele não faz muito sentido, tendo em vista a alteração. Que os coordenadores técnico-administrativos poderão somente. Selecionar os docentes. E que também não é o que acontece. Então, quando você tem um coordenador que é um técnico administrativo, ele realmente junto com o adjunto faz a seleção. Então, assim, a gente está restringindo uma coisa que pode ser questionada, por exemplo, por um aluno, porque o docente não estava lá, quem fez a minha seleção foi o técnico. É nesse sentido que, assim, é o que a gente sabe que a prática não é essa. Então, assim, a gente vai pôr numa resolução algo que a gente sabe que não é a prática.
Qual seria a sugestão?
Tirar esse parágrafo, está só como artigo. E o coordenador é o responsável pelo conceito. Certo?
Ou seja, ele concorda com isso. Sim. Tira esse parágrafo, eu concordo. Mais alguma consideração? Podemos encaminhar isso ao CEP? Agora nós temos uma segunda situação. Precisamos de um relator. Quem dispõe a relatar esse projeto? Oi?
Só vai ser de maio.
Eu não sou membro do SEC.
Para hoje? É. questão de item 6?
Não,
não. Não
é nada de 100.
Tá,
por favor. Eu vou fazer uma introdução e depois eu
passo a palavra para a conselheira da Renata.
Pode colocar,
por favor. Bom, estabelecendo
um teto de 30 na nossa mensagem, tudo bem? Então, bom. Fiz a proposta de convidar a gente para o acerca de uma proposta de doação de parte do acervo de ser cultural para a RAP e para a UFABC. É um diálogo que vem sendo travado já há alguns anos, né, Daniela? É um diálogo que muito nos honra, porque o acervo cultural da UFABC é extremamente importante, simbólico, completo para a gente acontecer. E a Daniela vem aqui dialogando conosco no início de que a universidade receba parte do acervo. Minha leitura como técnica é que, obviamente, seria uma grande honra para a universidade receber esse acervo, mas também nos incumbe uma responsabilidade simbólica e material. É por isso que, na minha leitura, é fundamental que a gente legitime o apelo da renovação nas condições dialogadas para a Lila por meio de um comitê. Né? Então, na minha leitura, a aprovação, a concessão da autorização dessa doação por parte do comitê nos dá mais força, né, nos dá mais legitimidade para proceder com as necessidades materiais, burocráticas, legais que vem para a vida.
Esse momento é um assunto bastante difícil, porque os acertos particulares, eu tenho um artigo que eu publiquei no meu blog, 6 anos atrás, que eu dizia que os acertos estão organizados. Nós não temos um artigo municipal, nós não temos nenhuma instituição oficial que abrigue os acertos, principalmente os intelectuais, das pessoas que vão indo embora. E essa é uma batalha muito antiga. Um desses acertos, por acaso, é meu. Eu tenho um acervo pessoal, mas eu também fundei em 1996, dentro da livraria, eu levei parte do meu acervo pessoal que dizia respeito à região. Como meu papel sempre foi de ativista, eu participei de grupos de poetas, grupos de escritores, enfim, há 40 anos eu tenho essa atividade aqui, esses papéis, eu sou uma ativista compulsiva, porque você percebe que ali a história e aquilo que se faz de alguma maneira circular em pessoas que pesquisam essa história, ele perdeu o sentido de ficar abrigado na minha livraria. Primeiro, porque a gente não tem condições mais sequer de catalogar. O acervo cresceu exponencialmente, até porque as pessoas que vão morrendo, as famílias chegam dali e vão jogar na caçamba. Uma dessas batalhas foi ganha recentemente, que foi levar o acervo de um intelectual, um artista que faleceu há 9 anos, que foi fundador e exerceu o papel de gestor da Fundação das Artes, até que era muito bondade. Ele faleceu, a família não deu o acervo, eu não sabia. Está indo finalmente após 9 anos para a Fundação da Paz, que terá o nome de Milton Andrade. Então, a nossa questão da comunidade cultural. Então, a gente vai tentando resolver aos pouquinhos. Como a Gabriela disse, é até uma conversa de muitos anos, e a gente pensou que parte desse acervo, principalmente como é o caso deste primeiro que foi digitalizado, que pertenceu a um grupo de poetas, um qual eu fui fundador, teve uma atuação intensa durante 11 anos. É uma história rara no Brasil, 11 escritores, 10 escritores ficaram comigo durante 11 anos com uma atividade ininterrupta, são milhares de documentos, e ele tem um começo e ele tem um fim, porque o grupo se dissolveu em 94, e esses arquivos que já foram objeto de exposição no museu e tal, começaram a ser digitalizados nessa primeira etapa do ano passado e vão ser concluídos naturalmente. Então, pensamos no início que esses documentos, além de serem digitalizados, pudessem ficar disponíveis a eventuais pesquisadores da própria.
ABC núcleo, ABC, perdão, núcleo apagado, referência e memória, né, ABC. E assim, ele fugiu ao meu controle. Me deram assim, cara, claro que isso não vai se resolver nem um, nem dois, nem três anos, coisa para anos, né? Então, eles são incontáveis nos documentos que nós temos ali. Não só os que eu juntei, mas que foram chegando, porque esses dias mesmo alguém falou: olha, sou sobrinho de um memorialista tal, que faleceu há 10 anos, e eu fui mexer no arquivo dele: olha, tem um pasta dele referente aos congressos de história, não sei o que. Pronto, deixa eu ver. Então, eu criei meio que um arquivo ad hoc, né? E eu realmente não sei mais o que fazer com isso. O meu arquivo pessoal está na minha casa. Mas isso não significa que eu também não esteja nesse arquivo. Pelo fato de eu estar envolvida nesses movimentos todos, isso se confunde também com o meu acervo pessoal. Né? Eu só guardei porque eu também participei de muitas dessas atividades. Então, para mim seria muitíssimo imposto ver que este processo começa a trancar. Eu vejo isso como um longo, um enorme processo. Isso não é caro, porque se gosta da universidade, é o caminho. Nós temos, eu sempre pensei, eu participei de um seminário aqui, que é uma sugestão minha, aquele plano estratégico da universidade, em 2012, participei e dei uma sugestão que foi a seguinte: a universidade pensar em algo tipo IEF, da USP, Instituto de Estudos do ABC. Nós temos 2,5 milhões de habitantes. A gente precisa pensar de uma forma de abrigar a ter, de estudar a nossa vida intelectual, nossa vida do pensamento aqui no ABC. Não temos absolutamente nada, estamos saindo do zero, né? As poucas bibliotecas, que a gente está vendo agora aqui na biblioteca, a Biblioteca de Santo André, foi encolhida na gestão passada, cortaram metade, jogaram um lixo, voaram o acervo para implantar uma sala que dizem que é uma pinacoteca, mas que não é. Ou seja, essas instituições ficam à mercê das gestões públicas que mudam. Então, não há outro caminho, a meu ver, e não só a meu ver, mas na opinião de assim, muitas pessoas com quem eu dialogo, não seja a universidade. Então, se isso ocorrer, para nós será até um alívio de pensar que no futuro a gente pode morrer dentro das universidades.
Só para fazer também um resgate das práticas, né? Esse diálogo já ocorre há muitos anos, tanto é que ele foi incluído como a forma número 1 do plano de cultura da universidade, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, ele foi uma ação instituída como prioritária dentro da área cultural da universidade. E ao longo dos anos, a gente vem tentando captar recursos. Na primeira oportunidade que a gente teve isso aparecer, a gente iniciou a digitalização desse acervo. Mas já deve um passo no seu acordo digitalizado. Porque a ideia é de fazer o acervo físico, digitalizá-lo e colocá-lo à disposição do público na internet. E, obviamente, preservar o que nos foi doado materialmente. Então, é uma coisa que já se iniciou, já tem recursos da UERJ investido. Mas a ideia de uma da dívida é que por isso, a importância
de estar
trabalhando com esse conteúdo. Os conselheiros,
tem algum comentário?
Eu tenho uma dúvida. Em aceitando esse acervo, a biblioteca está de acordo, tem um caso que já está bem indicado, que normalmente não há espaço. Muito importante que seja chamado a companhia, a gente está no processo de negociação. Porque a forma de catalogação bibliográfica não necessariamente atende às necessidades dos acervos pessoais. A lógica é diferente, a lógica é diferente dos acervos pessoais. Então, é um serviço super realizado, mas eu já estava diferenciado.
Eu ia perguntar justamente nas condições da cidade, da questão do com o nível de responsabilidade de quem tem os recursos de espaço adequado para conseguir fazer esse acervo.
Isso que essa etapa de aprovação é fundamental para que a gente de todas as outras. Né? Então, nós somos aqui o corpo técnico temático da área de cultura. A gente precisa dar para a universidade essa legitimação. Né? Esse caminho já tem feito há anos. Negociar ar-condicionado, espaço, seguro, material, etc. Mas eu preciso
só para alertar, nós temos um problema sério na região de que é a relação do gravado e do de alunos. Né? Nós estamos criticando desde o final do ano passado a forma de gramados adequados para a equipe e nós não temos perspectivas para não conseguir isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa séria, uma responsabilidade que é muito grande. Muito grande. Né? É claro que é um rosto maravilhoso para as trazer, para as universidades disponibilizar, mas a gente tem que ser bem realista. Né, em termos de condições estruturais, para a gente não cometer uma grande bobagem de receber essa coisa e não cuidar diretamente dele. Né? Então, isso é muito certo.
Sim,
isso é muito certo.
Fui pensando assim, que eu mesmo, pensando nisso,
trabalho entre a instituição e
então,
a
uma sugestão de encaminhamento.
Não sei se
para mantermos isso na volta para a próxima sessão 7, com isso para frente, ou para uma continuação antes disso na sessão ordinária em abril. Ou deixemos isso para mais do que construir um documento também que reve, né, como se dará isso entre as partes.
Então, o caso seria uma próxima discussão, usar os documentos
para
todas as ações.
Eu acho
que pensamos, não é mais que nem o
documento. Eu acho que pelo menos a gente deixa amarrado, né, em ambas as partes.
Porque para nós, conselheiros, eu acho que está muito avançado só botar a aceitação mais.